Político, com Nelson Ribeiro. Nelson Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Dutra, boa tarde ao Calvin Paixão. Deilson Gomes está aí com você?
Também está, Deilson Janequinho Gomes.
Nosso ator maior, né?
Exatamente, o astro da CBN.
O astro da CBN. Exato. E boa tarde, senhora da CBN. Eu já começo, Cláudio, dando um boa tarde especial para dois ouvintes. Eu fui hoje, eu comentei contigo, fui hoje a Assembleia Legislativa, né?
Sim.
E lá, conversando com, eu vou chamar, vou usar chamar as meninas de cerimonial, elas sempre me prestigiam, sempre ouvem a gente, né? A Águia Jesus e a Simone Aziz, um abraço para elas. A Simone, inclusive, sugeriu um tema para nós debatermos aqui sobre o garimpo no Rio Madeira. Eu falei, ah, pode falar, eu e Cláudio.
Aí vamos debater isso agora. Inclusive, abraço a elas, né?
É, Simone e Alia.
Simone e Alia, um abraço a vocês, obrigado, viu? Elcio Ribeiro trazendo audiência aqui para essa rádio. A opinião de Elcio Ribeiro é muito bem requisitada. Então, janta, que bacana. Um abraço a cerimonialistas, um trabalho muito bonito, inclusive. Trabalhei na Universidade do Estado do Amazonas, ali na assessoria de comunicação. Era estagiário na época, né? Muito interessante observar um trabalho de um cerimonialista, tá, gente? Não é só chegar lá, organizar as pessoas, eu ler um texto já pronto, não. Tem todo um trabalho de pré-produção. É um trabalho muito bonito mesmo. Um trabalho muito legal. Um abraço a todas elas. Elcio Ribeiro, vamos então falar sobre essa exploração irregular de ouro no Rio Madeira e a sua repercussão também internacional. O que você pode trazer para a gente de comentário? Eu já te adianto que comecei o jornal hoje pistola com uma declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, que daqui a pouco eu vou soltar na casa. Mas antes eu quero a sua avaliação sobre tudo isso.
Quando você vê as atividades econômicas sendo impulsionadas. Mas você não pode querer uma atividade econômica a qualquer custo. Imagina se você resolvesse vender artigos bugigangas no Teatro Amazonas. Não é o espaço adequado, né? Então, os rios da Amazônia são uma fonte inestimável de água, de seres, que devem ser preservados. Se eles contêm ouro, que bom que fosse esse ouro fosse explorado, mas de forma sustentável. O que nós vemos hoje no Rio Madeira, eu vou voltar um pouquinho atrás, viu? É a verdadeira faça a boiada, é terra de ninguém. Por quê? Tem dois ou três que ganham dinheiro, os demais são altamente explorados, demais trabalhadores, e o pior, o que se joga de mercúrio, porque mercúrio é uma substância que serve para você, limpar o ouro, vamos colocar assim, tá? Eu não estou utilizando o termo mais correto. Só que mercúrio, aquele mesmo de termômetro, ele é altamente poluente. Os peixes que vão ter contato com aquilo vão ficar contaminados, logo, nós também seremos contaminados, ou seja, vai causar um dano ao ecossistema do Rio Madeira que chega até nós de forma muito rápida. Então, o mundo já está com as fotos do Rio Madeira sendo explorado de forma irregular por centenas, tem mais de 100, centenas, eu diria que mais de 300, centenas de dragas irregulares assoreando o rio, mexendo no ecossistema do rio, poluindo muito o rio e os peixes chegando até nós. E, por favor, não vamos falar em atividade econômica, que é algo que beneficia uma meia dúzia, não mais do que isso, e leva um dano incalculável para centenas de milhares de pessoas, dos ribeirinhos, das pessoas que moram na cercania.
Exatamente. Elcio Ribeiro, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, tratou com naturalidade a invasão de balsas no Rio Madeira. Vamos ouvir.
Todos os anos, né, normalmente eles ficam mais junto de um Aitá, esse ano deve ter aparecido o ouro lá para cima, ali, lá para perto de Altazio, e eles se concentraram lá. não naquele número que foi divulgado inicialmente, 600 balsas, isso aí é, né, bem menos, né, bem menos. E agora a Marinha e a Polícia Federal vão lá, o principal ali é a Marinha tem que, pô, verificar qual é a questão ali, quem é que está na legalidade, qual é a embarcação legal, né, e o pessoal que está na ilegalidade vai ter a embarcação apreendida.
Vou passar a bola direto para você, que no primeiro bloco, eu acho que eu já falei demais sobre essa declaração aí, a gente não tinha colocado o áudio do vice-presidente, né? Agora eu boto para você comentar.
Veja bem, Paulson, ontem o vice-presidente já jogou a toalha, já falou, olha, ele tem que ter a polícia de gerir, ele falou isso, né? Ele já reconhece que teve queimadas que ele não conseguiu controlar porque falta de fiscalização. Foi, de certa forma, desprestigiado Ibama e CNBio, né? Isso foi, foram palavras do presidente. Você lembra, Cláudio, que eu até falei, é importante que a gente insista, grave isso, né? É ele dizendo, fazendo minha culpa. Só que ele quer naturalizar algo que é de extrema importância e gravidade. Você não pode naturalizar algo que está errado, né? Que causa um dano, eu diria que para uma. Eu gosto centenário, né? Então, irreversível. Não tem como um rio se recuperar um mercúrio jogado em menos de 20 anos. Não tem como. Então, não tem como naturalizar isso, diz o presidente Mourão. Se ocorre isso nas cercanias de Humaitá, se ocorre isso nas cercanias de Porto Velho, por onde passa Madeira, não vamos tornar o errado um cotidiano, um cotidiano errado, não vamos tornar algo aceitável. Se o senhor sabe disso, se o governo sabe disso, ele deveria ter agido bem antes. Eu converso com a ouvinte que nos prestigia nesse momento, será que você só vai colocar o cadeado sempre depois que essa casa for arrombada, foi assaltada, será que você não vai ter uma previsão de algo que sirva de garantia, que sirva para o cuidado necessário? Não, essa naturalização que o vice-presidente Mourão está dando, o próximo passo será, mais uma vez, fazer minha culpa, nós erramos, a culpa foi minha. Não, não é por aí não, presidente, a gente tem que se antecipar e, sabendo disso, já deveria ter tomado providência há muito tempo. Ele falou, não são 600 dragas, está bom, presidente, 500 está bom para o senhor, ou 300 está bom para o senhor. Não importa quantas estejam lá irregulares, não dá para minimizar, isso é muito bom.
Concordo, não dá para a gente naturalizar ouvinte da CBN falas como essa, sabe? Não dá para a gente achar comum, assim, sabe? Um vice-presidente da República tratar com naturalidade a invasão de balsas no Rio Madeira e dizendo ainda que todos os anos os garimpeiros procuram um lugar com mais ouro. Ah, eles só avançaram um pouco mais, estavam em um canto Maitá, agora eles avançaram um pouco mais para tentar, gente. Não é, a gente não pode naturalizar e não pode achar falas como essa, comuns de autoridades, de um vice-presidente da República, de um ministro de meio ambiente, de um presidente da República, em qual ano for. Lá atrás, na frente, no futuro. A gente está falando de meio ambiente. E olha, né, Elcio, que eu não sou especialista em meio ambiente. Assim, tá? Eu acredito que você lê bastante sobre o assunto.
Muito, demais.
E você sempre traz para a gente aqui debates sobre meio ambiente de bastante relevância. Agora sim, eu falando de um local que, de fato, não estudo muito e sou um mero leitor de dia a dia, não dá para a gente aceitar isso.
Não tem como. E aí, para que os peixes não entendo essa nossa fala como algo contrário ao que os presidentes farão, eu peço que todos que nos prestigiem nesse momento, que é só dar um clique lá no aplicativo de busca. Vejam a fala ontem do presidente fazendo o meia-culpa em relação à questão ambiental. Você vai ver que em breve ele terá que fazer outra meia-culpa. Ontem, não foi ontem, ninguém está colocando palavras na boca dele, ele pediu desculpa, falou, houve um erro, a culpa foi minha, o erro foi feito, ocorreu por conta de falta de integração das instituições, a culpa foi minha, amanhã vai ter que fazer outro, não é culpa, relação ao ecossistema de rios amazônicos.
Exatamente. Elcio Ribeiro, vamos mudar de assunto, falar de outro tema. Novos nomes aparecendo para a disputa presidencial no MDB, no PSD e também no Podemos.
É, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. Realmente, o MDB, a pessoa até brinca, diz que uma igreja, o Banco do Brasil e o MDB estão em todos os 5.600 municípios brasileiros. Né? É um partido de massa, é um partido extremamente estruturado, só que não é um partido homogêneo do ponto de vista do seu direcionamento ideológico. Só para você ter uma ideia, o líder do governo Bolsonaro no Senado é o MDB. E o MDB também faz oposição ao governo Bolsonaro. Daí você tira é um partido bem heterogêneo em termos de ideias internas. Né? E o MDB está dando o nome da senadora Simone Tebet, que é do Mato Grosso, como uma possível candidata à vaga presidencial, né, à disputa presidencial. É bom lembrar, Cláudio, que eu lembro, o último candidato do MDB, acho que foi o Ulisses Guimarães, talvez tenha sido, teve um outro. Depois disso, o MDB foi coadjuvante, né? Ele sempre cedeu convite para alguém, ou fez parte da chapa, né? O Orestes Scherzo, que foi o Ulisses, depois o Orestes Scherzo, depois o MDB quase não lançou mais candidatos, ele foi sempre coadjuvante nas eleições. E aí, eu não sei se o nome da Simone Tebet, eu acompanho, eu diria que ela é digna de aplauso, é uma parlamentar extremamente atuante, eu não sei se ela agregaria a totalidade do MDB, porque o MDB continua, para mim, sendo uma frente com muitas ideias, né? Mas o nome dela está sendo citado. Um outro nome, que é o Podemos, já deixou claro, né, que o candidato dele seria o ex-ministro Sérgio Moro, Vamos ver se dura isso e até quando. Eu acredito que o Sérgio Moro vem sim, ele é candidato a alguma coisa, ou a presidente da República, ou talvez lá no Paraná, Senado, governador. É interessante que para a presidente da República, as pesquisas já o colocam com dois cerca de 10% do eleitorado. E
uma pesquisa que coloca o próprio em terceiro lugar nas posições, né? Lula, sim, Bolsonaro, claro. Depois ele. Com o Ciro Gomes em
parte. Ultrapassando o ex-ministro Ciro Gomes, né? Que é um nome de relevo do PDT também. E agora, eu cheguei a comentar aqui com você, ele estava com um discurso moderado, visando algo. O ex-deputado, atual senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, partido aqui no Amazonas, tem o senador Omar Aziz, por exemplo. Nacionalmente é presidido pelo ex-prefeito Kassab. Numa fala, colocou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como o candidato do PSD à presidência da República. Ou seja, essa suposta terceira via está engordando. Né? Vamos ver quantos conseguem gordura suficiente para chegar até o dia 2 de outubro, não digo nem 2 de outubro, viu, Cláudio? Porque as convenções serão finalzinho de julho e começo de agosto. Até lá a gente vai ver quem vai ser candidato ou não, quem tem só um balão de ensaio, às vezes até para incitar uma vice ou uma parceria, às vezes, com interesses estaduais.
Tem muita água para passar debaixo dessa ponte política, Elcio Ribeiro. Tamo junto, viu? Até a próxima.